Comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, Marcelo Nascimento, bom dia.
Bom dia, Rosane de Oliveira, bom dia, Daniel Escola.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, é uma honra estar aqui com vocês e desde já agradecemos a oportunidade de poder falar com a nossa sociedade.
Ah, nós aqui agradecemos. Vocês tiveram muito trabalho esse fim de semana aí, né, comandante? Como é que foi e como a Guarda Municipal trabalha? Trabalha mediante denúncias ou já sabe onde pode atuar e vai prontamente lá para acabar com as aglomerações?
Pois é, Escola. Todo final de semana, a Guarda Municipal, juntamente com a Brigada Militar e a IPTC, executam ações de fiscalização em toda a cidade, sobretudo nessas áreas ditas boêmias, como Cidade Baixa, Moinhos de Vento. E durante essas fiscalizações, nós temos nos deparados com essas aglomerações que nos forçam a montar um aparato para desfazermos essas aglomerações. Uhum. Então, é muito importante, né, que a colaboração da população seja, de fato, não apenas através de denúncias, mas com incidência de aglomerações.
Tá. E o que vocês notaram no fim de semana? Porque eu tenho imagens aqui, ó, por exemplo. Campo da Tuca, baile no Campo da Tuca, anunciado em redes sociais. Como é que vocês fizeram essa autuação? Porque vocês impediram que o baile fosse realizado, né, comandante?
Certo, sim. Nós procuramos sempre agir, sempre que possível, com apreensão. É importante que a sociedade saiba que o poder público como um todo está empenhado e dando prioridade para todas as questões relacionadas ao Covid. Desde o primeiro escalão do governo, né, no âmbito municipal, liderado pelo prefeito Melo, que faz reuniões regulares com os órgãos do governo e com a sociedade, passando pelo secretário extraordinário do Covid, Dr. Ramalho, nosso secretário, Coronel Iqueda, passando também, principalmente, pelos profissionais da saúde, que estão na linha de frente no combate direto ao vírus, e na retaguarda deles estão os agentes de fiscalização e da segurança no combate à propagação desse vírus, ou seja, todo o esforço do município e do poder público em geral, dos entes, estão voltados para que a gente passe logo de uma vez por esse desafio. A Guarda Municipal, assim como todos os outros órgãos de fiscalização, age através de denúncias ou através de ofícios, por patrulhamento, por operações, e sempre que possível, quando chega essa denúncia, por exemplo, de uma festa que está marcada e pelas redes sociais nós ficamos sabendo, nós agimos com prevenção. Nós entramos em contato com o 19º Batalhão, que é o batalhão responsável pela região, que também estava montando uma operação para aquele local. Ou seja, quando o bem comum da sociedade é o objetivo, todas as intenções convergem. Então montamos um aparato adequado ao local e às circunstâncias, fomos até o local, conversamos com o organizador daquela festa, né, mostramos para ele a inconveniência, né, de promover festas dessa natureza neste período onde nós estamos. O aparato dele foi desmontado e logo depois nas redes sociais ele comunicou o cancelamento da festa. Ou seja, missão cumprida. O povo protegido, nós cumprimos com o nosso papel e seguimos. Vamos seguir sempre pelo bem comum da população.
Vocês têm um monitoramento permanente das redes sociais? Porque as pessoas se expõem nas redes sociais quase sem filtro, né? A gente vê com muita frequência, nós também recebemos aqui informações, cards, convidando para festas e com telefone, com dados de contato. Como é que vocês fazem esse monitoramento?
As denúncias chegam até a Guarda Municipal através das mais diversas formas, sejam através de um 56, um 53, nas denúncias pelas redes sociais, no nosso monitoramento pelas redes sociais, inclusive até no contato no dia a dia. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, do ano passado, onde nós estávamos, né, fazendo uma aglomeração na Casemiro de Abreu e um taxista passou e conversou com os agentes. Olha, eu deixei um casal em tal lugar lá, acho que está acontecendo uma festa grande. Os agentes desfizeram aquela aglomeração e deslocaram até o local lá e encontraram uma sauna com quase 200 pessoas dentro. E pudemos efetuar a ação de fiscalização, interditando, autuando e até a ocorrência policial nós fizemos. Ou seja, não há um canal único para chegar até nós todas essas denúncias. Assim que a população souber de alguma coisa, liga para um 56, mande e-mail, mande pelas redes sociais da prefeitura que nós vamos agir.
Tá. O que acontece quando vocês vão ao local? Por exemplo, chegando no centro de Porto Alegre, Cidade Baixa, tem aglomeração lá, o que vocês fazem? Qual é a orientação que vocês dão, por exemplo, para as pessoas que estão fazendo aglomeração e para os proprietários desses estabelecimentos?
Certo. Nós temos muito claro, né, desde que iniciou, né, essa aprovação ano passado conosco, de que o inimigo a ser combatido é o coronavírus e a sua propagação, e não a população e nem o setor econômico. E nós temos que ter a responsabilidade de que no ato, né, de fiscalização a gente não acabe gerando um dano maior do que aquele que a gente está tentando cessar. Por isso que todas as guarnições, todos os agentes estão orientados a agir com urbanidade, com educação, informando, orientando e somente agir com os meios legais de dispersão mais incisivos em último caso. Até agora nós temos conseguido êxito, né, com a ostensividade e com todo o aparato que nós chegamos nos locais, as pessoas enxergam aquilo ali e já entendem que tem que sair do local, que tem que se desaglomerar. Mas é importante falarmos, por mais que nós tenhamos os decretos, por mais que nós tenhamos os protocolos, que a fiscalização esteja na rua, a colaboração da população é fundamental para que a gente passe mais rápido por isso. Por isso, então, nós deixamos esse recado para a população. Nós vamos estar nas ruas até isso passar, mas nós precisamos realmente da colaboração da população.
Tá. Tem alguma sanção, alguma penalização para as pessoas que promovem a aglomeração?
Sim, sim. O que regra as sanções, as penalizações para essas infrações em relação ao Covid é o Código Municipal de Saúde, estabelecido pelo decreto, correto? E elas vão desde média, leve até grave. Ou seja, as multas variam de 1 até 2.000 UFM, né, a unidade financeira municipal. Fora as questões de interdição cautelar e a cassação de alvará.
Uhum. Tá. Vocês precisaram fazer isso em algum... Vocês têm algum número fechado, comandante? Tem algum dado fechado sobre isso?
É importante, né, o que eu acabei de falar, que nós estamos fiscalizando pelo bem da população e não com cunho arrecadatório, nós temos um dado que pode demonstrar isso muito bem. Desde março do ano passado até 20 de janeiro deste ano, somente a Guarda Municipal efetuou mais de 11.100 fiscalizações, atos fiscalizatórios, sendo que destas 11 mil fiscalizações resultou em 567 autuações e 55 estabelecimentos interditados. Ou seja, nós privamos muito pelo contato e pela orientação. Nós queremos que o problema acabe, não queremos penalizar ainda mais a sociedade e o setor econômico do que eles já estão com essa pandemia toda.
O senhor falou em conscientização, e essa é uma palavra-chave, mas a gente tem notado que parece que não funciona muito, principalmente quando se trata dessas festas. Vocês pensam em mudar a linguagem para tentar se comunicar com esse público que acha, comigo não dá nada, porque eu sou jovem, porque eu não vou, se eu pegar o vírus não vai ser grave, mas só que essas pessoas acabam muitas vezes levando o vírus para dentro de casa, né? Tem pai, tem mãe, tem avó, tem tio.
Infelizmente, né, Rosane, quando é uma questão de conscientização coletiva, né, as questões são muito mais complexas de serem resolvidas, né? Enquanto as pessoas não terem uma parte da população, é verdade, né, vamos ser justos, não são todos, né, nós temos muitas pessoas que estão se resguardando, que estão praticando os protocolos de proteção, mas quanto aquela parcela da população que não está dando a real importância a esta situação, nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar orientando, vamos continuar informando, se necessário autuar, nós vamos autuar, se necessário fazer ocorrência policial, nós vamos fazer, se necessário interditar, nós vamos interditar. O importante é que o poder público não vai medir esforços e nem vai descansar enquanto nós não estivermos livres disso.
Tá. Pessoas sem máscara ainda chama atenção, porque de noite, pelo que eu vi pelas imagens que vocês fizeram aí, comandante, zero máscara, né? Ou perto disso.
Exato. Esse tipo de aglomeração nas áreas boêmias é aquela justamente que nós, né, não queremos nenhum tipo de aglomeração, mas é aquela a qual nós mais tememos, que é aquela aglomeração com interação, com contato entre um e outro. Nós procuramos sempre orientar, avisar, informar dos perigos de não usar máscara. Em caso de negativa, nós vamos autuar, sim. Nós vamos agir com energia pelo bem da saúde pública.
Tá. Bom, comandante, muito obrigado pela... Vocês estão contando muito com a ajuda da Brigada Militar, né?
Exato. Integração, Daniel, é uma palavra muito importante nesse ato, viu? Tá. Como eu disse, nós estamos empenhados nisso. O nosso secretário, Coronel Iqueda, recebeu a missão de unificar a fiscalização do município, justamente visando dar mais celeridade, rapidez e eficiência a esses atos, para que a gente tenha uma punibilidade e uma eficácia maior lá na rua, e nós vamos sim continuar trabalhando com toda a integração possível, com o Estado, com a União e com entre os órgãos aqui do município.
Tá bem. Muito obrigado, comandante, e parabéns pelo trabalho de vocês aí, tá?
Obrigado, se cuida.